Podcast Toque de Saída com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Ei, hey, alô, bem-vindo a mais um episódio do Podcast Toque de Saída. Hoje vamos para um jantar de Natal da empresa. É verdade, chegou o dia. Tentámos inventar desculpas, não funcionaram. É daqui a pouco. Para já, resumir o que aconteceu hoje. Bom, falámos sobre aquilo que é amar a cultura, passa muito por ficar calado. Já lá vamos. Tivemos um momento criminal do dia, uma rubrica que não existe, mas podia bem existir. Falámos também de notícias e tendências que deixam a Joana irritada. E eu apresentei um Isto Tem de Acabar. Vamos ao momento em que tudo começou. Olá, meus caros.
Olá.
Hey.
Olá, Pedro. Olá, Joana.
Olá.
Olá, Bia.
Olá.
Hey.
Hoje, por acaso, é mesmo meus caros. Nós estamos bem vestidos.
Hoje estamos caros.
Estamos caríssimos. Há jantar de Natal da empresa. E, malta, eu não sei se vocês viram o mail, vai haver atividade.
Dinâmicas.
Vai haver uma dinâmica.
Vai haver dinâmicas.
E disseram para ir com calçado confortável.
Sim.
É, isso é tão visita de estúdio. É tipo boa disposição, calçado
gincana.
Confortável.
Sim.
Traz gincana. Um calçado prático e um boné.
Sabes o que é que eu fiz de propósito?
O quê?
20 saltos.
Bem, vieste com o calçado mais imprático
mais
que encontraste lá em casa.
Mesmo para não poder fazer a atividade.
Se a atividade for plantar milho, tu estás vendo e ganhei.
O que é que será que é? Agora, honestamente, querem fazer.
Um bingo.
Eu tenho uma aposta.
Ah, um bingo? É a tua aposta?
Não, não, não. Vamos fazer aqui um bingo do que é que será.
Ah, ok.
Eu acho que a atividade vai ser há um speaker. E
sim.
Ele vai estar a dizer agora encontra alguém que também está com a meia da mesma cor que a tua. E tu tens de juntar essa pessoa. E
é
por
verdade.
Isso, como temos de estar a andar rápido, temos de estar com um calçado confortável.
E até digo mais, um speaker vai ser o Palmeirinho.
Boa.
Vamos ter o Palmeirinho a fazer isso.
E bem. Agora grupos de 7 e não podem ser do mesmo departamento.
Eu receio e uso a mesma palavra receio. Não é estou expectante que... Não, é receio mesmo. Tenho medo que seja uma flash mob. Ou um flash mob.
Isso não, isso acho que não.
Porque tínhamos que aprender uma coreografia.
Eu acho que não era possível.
O esquema. Exatamente. Eu não queria lançar porque sei que a Joana já tem PTSD com essa música. Portanto, vamos
Quando há outra altura em que eu não esteja cá. Eu acho que pode ter a ver com papéis na testa.
Papéis na testa.
Muito possível.
Esta gente gosta muito de papéis. Sim, papéis e escrever coisas e adivinha quem é.
Por acaso é verdade.
Mas olha, se for o Palmeirinho a apresentar, até menos mal, porque é como se estivéssemos um bocado no Taskmaster.
É verdade.
E por aí, pronto.
Bem pensado.
Sabes que mais? Se calhar é isso.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem. Este é o Toque de Saída. Sou Artur Simões, comigo Pedro Góias e Joana Miranda. Agora com uma notícia bombástica para mim e para o Pedro, completamente indiferente para a Joana. Fórmula 1 vai voltar a Portugal.
O quê?
Sim, Joana, é verdade.
Uau!
Yeah!
Pois é, Joana, não quero saber. Enfim.
Mas as namoradas deles são muito giras.
É verdade.
Sim. A Fórmula 1 vai regressar a Portugal em 2027 e 2028. Ao abrigo de um acordo de 2 anos com a FIA. O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, volta então a integrar o calendário oficial da Fórmula 1 24 anos depois.
Bora.
Sim, Joana?
Porquê que estamos com a música dos Piratas das Caraíbas?
Curioso. Esta é a trilha oficial de Fórmula 1. Não. Composta por... Eu queria dizer Hans Zimmer. Será que... Não, se calhar agora estou...
Não, Hans Zimmer compôs a do filme da Fórmula 1, não foi?
Sim, exato. Okay.
Mas compôs
Esta
Piratas...
se calhar foi pelo compositor... Não, Hans Zimmer, mas pelo compositor dos Avengers, a música dos Avengers.
Faz todo sentido.
Mas pronto, tudo músicas épicas e
triunfais.
Exatamente.
Cinematográficas.
Nem mais. O anúncio foi feito simultaneamente em Portugal e em Londres, onde o prémio é conhecido como Grande Prémio de Portimão.
Pois é.
A data exata dos grandes prémios só será conhecida em junho de 2026.
Porquê que não chamam Doran Hand?
Aí, ó, Joana.
Aí eu fiquei tão triste.
Para não terem de ser Portimão.
Não. O Natal está cancelado.
Desculpem.
Natal...
Eu acho que às vezes amar a cultura também
perdão.
É ficar acabado, Joana.
Eu peço perdão, mas é que eu queria mesmo deixar-vos tristes. É só porque eu não sei dizer nada sobre Fórmula 1.
Já se notou.
É, não é? A minha voz está a trêmula.
Teve graça.
Serão a 19ª e 20ª edições do Grande Prémio em Portugal. Após provas realizadas em Monsanto, Estoril. Boa Vista. E por Portimão, claro.
Olha, eu gostava de contar uma história que aconteceu hoje relacionada com Fórmula 1 no Estoril.
Então,
um amigo meu que é o Bernardo, ele provavelmente vai estar a ouvir isto. Ele hoje às 9h30 da manhã começou a mandar áudios para o grupo e a ligar para o grupo a dizer que jurava que viu Max Verstappen no Estoril hoje.
Não acredito.
Para quem não sabe, o Estoril é a 5 minutos da nossa casa.
Uh-huh.
Pronto, e ele jurava que viu Max Verstappen.
E para quem não sabe, Max Verstappen é uma lenda da Fórmula 1.
Pronto. E ele jurou a pé juntos, foi gozado, uma hora e meia depois saiu uma notícia a dizer que o Max Verstappen estava no estrelo a correr, com, porque ele tem uma equipa e foram lá testar um Mercedes e tudo mais, e ele está mesmo no estrelo. E tu não tens noção o que é que ele passou nessa hora e meia.
Chamaram-lhe esta música.
Tudo!
Ah, não, ok,
sim. Chamaram-lhe tudo e mais alguma coisa, a dizer: tu és tão burro, tu não tens noção de nada.
Isto nem faz sentido, porque é Max Verstappen no circuito do estrelo.
Faz sentido, faz sentido, mas nós estás tipo: é Natal, não estás a caminhar para aqui no Natal, mas és burro. É tipo. Porquê que ele haveria... Tipo, eu vou-te explicar uma coisa. Isto é dos homens mais azarados que eu já conheci. Porquê que ele haveria de ver o Max Verstappen numa terça-feira às 9h30 da manhã? É tipo, tu achas mesmo que eu vou acreditar em ti? Ele no quarto ano ia para a rua. Achas que ele agora viu o Max Verstappen às 9h30 da manhã? Mas era mesmo real. Era mesmo real.
Olha, lá está. E o que é que tocou na cabeça dele quando viu que Max Verstappen de facto esteve no Estoril? Isto. Já sabe uma coisa ou está a lidar com a notícia com alguma graça e...
Não, ele ficou bem contente.
Não, claro, pronto.
Ligar para todos, logo. Eu sabia, nunca mais duvidam de mim. Eu sou o chefe do... Eu sou o chefe do grupo, visto Max Verstappen, meu.
E que voz é essa? Daste com um homem de 47 anos, estava no grupo.
Sim, pronto, ele é um bagaço.
Não, claro. Lá estaremos. Não é, Joana?
Sim.
Claro. Podcast Toque de Saída. E hoje é que dava jeito reunir aqui desculpas para faltar um jantar de Natal da empresa, porque nós temos um. Mas já tentámos e não correu muito bem. Toque de Saída. Estamos à procura de desculpas para faltar ao jantar de Natal. Sorte para a Irina, que diz: malta, o nosso jantar de Natal é às 11h30.
Da noite?
Às 23h30.
Não.
Porque a loja fecha às 23.
Ilegal. Esse aí é mais fácil de faltar, porque é depois do trabalho. Agora, empresas que começam a fazer o jantar às 4 da tarde ou às 5, que é porque sabem que tu estás a trabalhar e assim tens mesmo de ir, é mais difícil.
O que é que queres dizer com isso, Pedro?
A nossa vai ser às 5?
Vai.
Ah, não tinha ideia.
Pois. Olha, nós temos vista direta para o escritório do nosso CEO a partir daqui.
Não, eu acho que às 5 é muito melhor.
Não,
até.
Acho que ele está a selecionar Pedro Góias ali no Excel e apagou.
Olha, já não vais receber cá baixo.
Ah, pronto. Já.
Nós só nos queixamos para os nossos ouvintes poderem dar relate.
Nunca mais uso a expressão dar relate.
Foi cringe. É,
e não, foi depois, cringe. Não me pergunto se foi cringe depois, porque.
Foi cringe, é.
Toque de saída. Mas, tu querias mesmo. Foi cringe. Querias sabotar este momento ao máximo.
Mas eu acho inacreditável vocês, nos momentos hilariantes, não se riem. Para me sabotar a mim!
Mas claro!
Jonas, estás e agora estás aqui a rir a bandeiras despregadas.
Tem graça a ouvir isto, foi cringe.
Agora, nós temos sorte, malta, porque.
Mas porquê que eu não posso dizer dar relate? Desculpa lá. O quê? Não sou jovem?
Não, claro que és. Claro que és. És.
O quê? Os jovens não dizem cringe.
Claro! Eu acho que hoje somos capazes de chegar um bocado atrasados.
Bem atrasados.
Portanto, não é? Olha, mas é de maneira que também não temos de estar lá a saltitar ou a fazer gincanas ou o quê?
Temos aqui uma coisa chamada emissão, pá, para fazer até às 8. Podcast Toque de Saída. Eu sinto que esta aqui foi mais ou menos um pesadelo para pais, um pouco por todo o mundo. Aliás, uma música tão, como é que eu ia dizer? Viciante. Para os miúdos, que eu não sei se chegaram a ver este vídeo que esteve a circular aí há uns tempos, de um miúdo que aprendeu a dizer isto antes de aprender a dizer ABC. Agora o que eu pergunto é: será que este foi o plano maléfico de Rose com Bruno Mars?
Completamente.
Vamos lançar uma música que galvanize completamente.
Sim.
Eu tinha aqui outro botão, já desapareceu do miúdo a berrar.
Contra a lacuna.
Contra a lacuna, exatamente. E ele estava a ganhar, ainda por cima. Podcast Toque de Saída. Boa viagem, este é o Toque de Saída e vamos ao momento criminal do dia. Uma rubrica que nós não temos.
Por acaso, eu acho que nós podíamos ter a crónica criminal.
Não é estranho que nas manhãs da televisão em Portugal eles estejam pronto a falar de roupa e de, sei lá, e a vender vitaminas e não sei o quê, e de repente, malta, agora vamos parar para falar sobre um crime hediondo durante 15 minutos. E é impressionante. O que é que há para dizer? É sempre, pronto, uma pessoa que matou não sei quem. O que é que tu podes dizer? É, teve mal, claro.
Sim.
Olha, mas ao ouvir o Hernani a falar, parece uma serpente. Tu ficas assim, a olhar para ele. Eu estou com os olhos todos arregalados.
Ah, é hipnotizante.
Sabes aquela... Sim, é hipnotizante quando as serpentes fazem aquelas danças e tu ficas hipnotizado.
Eu tiro o chapéu.
Eu juro-te, é impressionante.
Eu não ia conseguir encher tanto tempo só falar sobre um crime. Olha, eu acho que ele não devia ter, assim, sentido este crime.
O maior crime é meterem o João Baião a falar de crime.
Ele uma vez teve um ataque de riso.
Esse ataque de riso. Mas eu acho que uma pessoa tão pura e feliz como o João Baião não deveria estar na crónica criminal.
É exatamente.
Ele está ali para nos alegrar, ele está ali para estar a dançar, a fazer bolos, a fazer entrevistas divertidas, a fazer teatro de revista. Crónica criminal, deixem para a Susana Garcia. Desculpa.
A questão é mesmo essa, ele estava num momento divertido, nesse clipe viral. E de repente tiveram de dar uma volta de 180 e falar sobre.
Pois foi.
Não é? E é aí que, pá, dos poucos momentos em que João Baião quebra, não é?
Sim, sim, sim.
Agora tenho de ver o vídeo.
Pá, eu também, é hilariante, ele ri-se mesmo muito alto.
Não, ele está-se a rir e depois não consegue sair do riso.
Já está a pedir desculpa.
João Baião desbloqueia uma cara nova. Ele vira-se a um frame em que a cara de João Baião. Pá, uma cara nunca antes vista.
Na humanidade.
Uma máscara. Sim, na humanidade sim. Mesmo. Ah, pá, tenho de ver isso agora, pá. Enfim, parece que um homem foi condenado a 3 anos e um dia de prisão por roubar 1,48€ de uma estação de serviço.
Ah, quem nunca?
Joana?
O que é?
Joana?
O que é?
Joana?
Estou a brincar.
Encontraste no chão?
Sim.
Ok. O crime aconteceu na madrugada de 21 de outubro de 2024, na verdade, na cidade de Huelva, em Espanha. O homem forçou uma janela para entrar ilegalmente num posto de gasolina.
Ok.
Pois há o resto, não é? No interior dirigiu-se à caixa registadora que se encontrava fora de serviço e da qual só conseguiu retirar 1,48€. O que é que tu farias aqui? Mais vale devolver e sei lá, fazer
vale
tipo tipo Beep Beep ou Bugs Bunny, pintar-te num cartaz, peço desculpa, virar-te para as câmaras.
Ah, boa!
Epá, e colar as coisas e ir-se embora. Eu acho que conseguias aí pelo menos reduzir a pena em 2 anos.
Sim, eu também acho.
É, não é?
Eu acho que sim.
Dizemos que nós não temos qualquer espécie de...
Nada, credibilidade.
Sim, eu tive uma cadeira de princípios gerais de direito durante 6 meses. A única coisa que eu sei.
Mas foi o único que eu tive também.
Mas, enfim, lá está.
Eu não sou DLS. Acho que é a única coisa.
Roubou o tal valor absurdo de 1,48€ e, como tal, pena efetiva de prisão de 3 anos.
Aí, como é que explicas lá dentro? Eu nunca estive lá dentro, mas sinto que para explicar isso deve ser complicado.
O quê? Na choça?
Tens de inflacionar um bocado.
Sim, sim.
Pois é. Malta, foram 15 mil, pá.
Mais umas vírgulas. Sim, sim, sim.
Entreguei-me e, pá, olha o quê? Entregaste já, entreguei-me.
Não,
entreguei. Sim, mas se achas que eu estou mal, nem imaginas como é que ficaram aqueles dois polícias.
Já.
Nós na prisão.
Bem, nós éramos uns franguinhos.
Completamente. Bom, Bad Bunny, devia tirar mais fotos para cá já a seguir. Lá está, é por isso que
o Pedro ficou
eu fiquei tão triste. Estou com medo de ser preso quando saí daqui.
Quando eu disse, nós éramos uns franguinhos, o Pedro ficou a olhar para o horizonte e disse: Pois é.
Sabem porquê? Posso só justificar? Porque vocês dizem que o tempo passa muito lento às vezes comigo. Eu estava a pensar, vocês numa cela comigo, coitadinhos.
Podcast Toque de Saída.
Bem, agora vamos falar de uma tendência que vai irritar a Joana. Na Alemanha, a malta anda a passear cães invisíveis. Portanto, com trela, com coleira, tudo e mais alguma coisa, mas pequeno pormenor, sem o animal, sem o bicho. A prática chama-se hobby dogging e começou como uma sátira, evoluindo para um fenómeno real. A moda surgiu após o sucesso do hobby horsing, que é semelhante à equitação com cavalos de pau.
Ah, isso é giro.
Sim, eu já vi campeonatos disso e até tem graça.
Eu já vi um treino de Quidditch em Praga.
Ah,
vi
mesmo
duas equipas a treinar Quidditch. Sim, é. Pá, cada um é livre de fazer o que quiser, não é? Os praticantes simulam passeios por ruas e parques, interagindo como se tivessem um cão verdadeiro. Em Rantingen! Um repórter testou a experiência e atraiu a atenção de populares. Ao passear o seu cão imaginário durante os passeios, os participantes reproduzem mesmo comportamentos típicos como tranquilizar outras pessoas. É dizer, olha, não, aqui. E já existem até workshops e seminários dedicados ao hobby dogging, porque claro que a malta teve de arranjar a maneira
de rentabilizar,
de exprimir um bocadinho de, não é?
Eu sinto que todos os theater kids se juntaram e fizeram esta palhaçada.
Pois é.
Para quem não sabe o que é um theater kid,
é
difícil de explicar, não é?
Um theater kid imagina, pode ser, traduzido à letra, é um miúdo do teatro. Aqueles miúdos que na escola eram do teatro e cantavam e adoravam Lady Gaga. Pronto. E estão sempre tipo a ver o High School Musical e o Glee. Olha, o Glee são theater kids.
Perfeito, é isso.
Pronto. Boa descrição.
Pronto, e eu sinto que isto isto que eles estão a fazer são os exercícios que tu tens na escola de teatro. Eu já estive numa escola de teatro. Eu tive que fingir que era emoções. Eu tive que...
Como assim?
Imagina.
Agora és a frustração.
Agora és a raiva com melancolia.
Ok.
E tu tinhas que ir performar Raiva com... É por isso que eu não gosto de atores também. Olha. Isto é estranho, ok? Podemos dizer que as coisas são estranhas?
Podemos, claro que sim. Não. E está tudo ok com isso. Nós somos estranhos também.
Não.
Oh, nós Joana, não, bem, claro. Não. O que seria a Joana?
Não, a Joana não. Nunca foi estranha um dia da sua vida.
Não.
Enfim, lá está. As sessões ensinam a lidar com situações comuns de um passeio com um cão sem presença de um animal real. O que é muito giro, não é? Porque lá está, vocês, se há frase, top 2 frases que vocês me ouvem a dizer é: malta, eu tenho de ir, vou passear a Olívia.
Sim.
É uma responsabilidade. Será que esta malta também faz? Epá, ui, são quase...
Faz, claro que faz.
Tenho de ir a casa, vou passear a...
É tudo o que envolve ter um cão.
É, não é?
É tipo, hoje não dormiu, que eu tenho sempre a ladrar a noite toda.
Pois é, tenho de acordar à meia da noite.
Claro.
Uau. Bem, enfim, lá está. Será que vais chegar a Portugal?
Espero que não.
Eu duvido um bocado. Podcast Toque de Saída. Pai, esta foi uma das notícias do ano para mim. Completamente inconsequente. Mas achei gira. Queria partilhar. Um mergulhador chinês sobreviveu 5 dias preso num sistema de cavernas submersas na província de Hunan, no centro da China. Não sei se vocês já entraram nessa espiral de cavernas submersas.
Não fazia ideia.
Não.
É de loucos. É das coisas, é literalmente das coisas mais perigosas que podes fazer, porque uma pessoa já se perde naturalmente numa caverna, não é?
Sim.
Bom, imagina perder-te baixo de água. E não costuma correr bem, mas está. O caso ocorreu a 19 de julho.
Ah, é durante... 10 anos.
Ah, pá, Pedro.
Lá está, isto é sobre ti, Pedro.
É, sobre mim.
Durante um mergulho num rio com um amigo, o homem desapareceu 5 minutos após iniciar o mergulho. O rio tem várias dezenas de metros de profundidade e liga-se a uma rede complexa de cavernas. É que eu nem percebo o interesse, honestamente. Uhum. São só cavernas.
Pois é.
Basta água. É pronto, enfim. Agora, foram realizadas 2 tentativas de mergulho profundo em cavernas sem sucesso inicial. Tudo parte de uma operação de busca imediata. Durante a segunda operação, ouviram finalmente sons semelhantes a batidas em rochas e mais tarde localizaram o homem e retiraram-no com vida para a superfície. Agora,
como
faz trazer esta notícia aqui?
Pois é.
Como por acaso não tem bem... Não sei. Foram as primeiras palavras do mergulhador quando...
boa!
Sim, quando surgiu novamente à superfície.
Por acaso, se eu tivesse fechado uma caverna, eram as coisas que eu pensava, as minhas primeiras palavras.
As tuas... Ah,
tem
sim,
muito
sim.
Impacto.
Estavas lá fechado a pensar, o que é que eu vou dizer quando chegar lá acima?
Okay, o que ele pode ter dito? Eu acho que tem alguma coisa a ver com o tempo.
6-7!
Okay.
Não. Eu espero que não.
Não, ele não disse 6-7.
Tem alguma coisa a ver com o tempo? Está-se melhor cá em cima ou alguma coisa assim?
Ai, está-se! De repente estava num sketch dos.
Sim. Eu acho que pode ser por aí. Ou alguma coisa que lhe apetece comer?
Não.
É. Estás mais ou menos.
Comer sim. Ou fazer? Apetece-lhe fazer alguma coisa?
Ok, boa. Okay. Boa. As primeiras palavras do mergulhador. E atenção, lá está. Ele esteve desaparecido 5 dias. Apareceu e disse: malta, tem um cigarro?
Percebo. Não.
As reações. Percebo, sim, senhora.
Percebo.
O caso tornou-se viral, obviamente. Foi descrito como um verdadeiro milagre de resistência, de força mental e do vício no tabaco
e
também.
Tabagismo, sim.
Tabagismo. Eu nem sei se o homem, pronto, enfim, fuma, não é? Se calhar nunca fumou na vida e pensou:
ficou
olha.
Ficou tão nervoso.
Se há um momento para fumar um cigarro, é este.
Atenção, que nós não apoiamos.
Sim.
Não, das coisas mais estúpidas podes fazer. Tanto, lá está. Eu não sei qual seria o nome disto, mas exploração de cavernas submersas ou fumar.
É estúpido.
Os dois igualmente estúpidos.
Sim, sim, sim.
Duas atividades que o Toque de Saída não recomenda. Mas neste caso em particular, epá, vamos lá, não é? O
homem. Vou dar-lhe esta.
Vamos dar.
Sim, sim, sim.
Teve 5 dias preso.
É um herói.
Epá, mas como é que ele respirava?
Não, ele tinha...
Ele tinha uma botija, mas aguentou um imenso tempo, não é?
Não, eu não tenho esses pormenores. Não sei.
Mas olha, impressionante.
Mas sim, a Joana já está com o cara nesta história da mão. O homem fugiu. Ele tem lá uma caverna. Tem uma man cave qualquer.
Não, sabes, eu já estou tipo... Ele queria trair a mulher, não tinha alibi.
Eu sabia!
Já não tinha alibi, meteu-se debaixo de água 5 dias.
E pensa, qual é a coisa mais casual que eu posso dizer quando surgir? Malta, alguém tem um cigarro? Sim.
Estou a brincar.
Tudo bem. Lá está, é por isso que eu partilho estas. Tu vais sempre arranjar o melhor ângulo, Joana. Podcast Toque de Saída. Vamos a um isto tem de acabar. Um momento no qual nós partilhamos algo que, pá, sinceramente, tem de acabar. Lá está, está no título. Não tem muito que se lhe diga. E os outros dizem se concordam. Sim, senhora, tem de acabar. Ou nem por isso estás a ser uma besta. E é assim, malta, isto tem a ver com uma coisa que eu tenho visto aí pelas ruas, por certos estabelecimentos, já há alguns anos. E está na altura de acabar. Tem de acabar. Pais natais magros.
É verdade.
O Pai Natal, sabe, uma característica que o Pai Natal tem é pá, é gordo. é gordo. É gordinho. É uma das características. Pronto, tem a barba. Sim, senhora, não sei o que. Mas todos sabemos que o Pai Natal é gordo.
Gordalhufo mesmo.
É um gordo. Exato.
É um gordalhufo mesmo.
É como se ele tivesse vestido de azul, não faz sentido. É
pá, tu andas por aí e claro que, pronto, nem toda a gente tem alguém que consiga fazer Pai Natal assim à mão para estas atividades, não é? Mas se queres imitar o homem, a lenda, não é?
O senhor Nicolau.
Não podes pegar no Pedro!
É verdade, yeah. É verdade.
Pior ainda, malta, há dias estive aí num centro comercial. Não vou dizer qual era. E o Pai Natal era bombado.
Ei.
O Pai Natal.
Ei.
Era bombado.
Por um lado.
E é assim.
Bombado é maior do que magro.
Não, é, mas.
Acho que disfarça melhor.
É pior ainda. Imagina se o Pai Natal, de facto, o Pai Natal, fosse bombado.
Não fazia brinquedos.
Foi não.
Não. Tinhas de deixar uma. Tínhamos de achar um copinho com whey protein.
Pois era.
E umas bolachinhas proteicas também para.
Com creatina.
Sim, sim. Portanto, vamos ser honestos. Isto de pais natais?
Pais natais.
Pai, é verdade.
Pais Natal?
Pais Natal.
Pais Natal.
Há muitos pais, mas há pouco só há um Natal.
Ok?
Não, só há um Pai Natal.
Só há um Pai Natal.
Mas há muitos pais.
Mas há
um
pais Natal,
Natal
que estão em bonecos aí.
Sim.
Esses e pais pá. Natal. Magros têm que acabar, percebo.
Completamente.
Muito obrigado.
Percebo.
Pensava que alguém aqui ia dizer, Arthur, não, estás a ser
absurdo. Não, eu concordo.
Bia Produtora, também concordas? Isto, estamos todos.
Concordo, claro que sim.
Então, já.
Sério? Ah, está bem, pronto.
O Arthur queria um bocadinho de discórdia.
Um bocadinho de luta, sim,
um bocadinho de contenda.
Eu percebo, olha, eu percebo perfeitamente, mas é que tu és habituado desde pequenino, pintas nos desenhos. O Pai Natal é assim, rechonchudinho. Tu tens em casa, é rechonchudinho.
É o Pai Natal.
E depois, quando vês, na vida real, não parece. E eu não gosto dessa. Distinção, ou seja, para mim tem que ser sempre igual.
Se o casaquinho vermelho está mal, é pá.
Olha, eu lembro-me que eu já tive um fato de Pai Natal que era verde escuro e não gostava também.
Ah, pois. Lá está, é por isso que ninguém me pede opinião para nada. Imagina eu nos castings para Pai Natal de um centro comercial. Não, isto não pode ser, francamente. Este homem não tem o.
Este homem come demasiado peito frango.
Isto não pode ser. Tragam-me, vá lá. Vá! Vamos ser honestos.
Ok.
Obrigado, malta.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída. E entretanto, sim, Pedro?
Gostava só de dizer que discordo com os vizinhos. Os meus pais casaram, os meus tios também. Tenho muitos membros da minha família casados e acho que não é para esquecer. Era só isto, Arthur.
Eu não sei até que ponto é que eles não estão a dizer, olha, na geração dos nossos pais, enfim, mas agora casar é para esquecer. Já não.
Ah,
percebes?
Podes tu provar o contrário, Arthur.
Pronto. Mais pressão. Obrigado, Pedro.
Ah, desculpa.
Sim. Também já está na altura. Bom, enfim. Malta, entretanto, não sei se já repararam. Pedro, tu talvez não, a janela está atrás de ti. Joana, tu já deste a reparada, é noite, entretanto. Yeah. Esta altura pesa, a verdade é essa.
Pois pesa.
E nós sentimos que estamos a queixar de coisa, uma coisa pouca, na verdade.
Que é um capricho.
Oh não, é noite, a lua. Mas a verdade é, de facto pesa. E anda agora um gráfico a circular chamado Why You Are Depressed? Muito alegre. Sunlight Index, ou seja, o índice da luz solar. Ou porque é que entras mais em baixo. Compara horas médias de sol por dia em dezembro em várias cidades europeias. E segundo um estudo com 400 mil pessoas, existe um ponto mínimo para a saúde mental, que é de cerca de uma hora e meia de luz natural por dia. Abaixo disso, pronto, aumenta estatisticamente o risco de depressão a longo prazo. Agora, nós somos muito sortudos. Por exemplo, em Moscovo, eles têm menos de uma hora de sol nesta altura do ano.
Absurdo.
Em Berlim, pouco mais de uma hora. Londres e Paris. Ainda abaixo do ideal também?
Londres está sempre mal, que horror.
É cinzento, sim.
Atenas, Roma, Madrid, Barcelona já vêm acima do limite, mas no topo, o grupo dos mal habituados.
Uhum.
Malta, os lisboetas gozam de quase 5 horas de sol por dia em dezembro.
Absurdo.
E mesmo assim continuo pálida que nem um rolo de papel higiênico.
É assim, eu vou ser honesto. Sendo da Lourinhã, ou seja, do Oeste. Nós devemos ter para aí, quê? Sendo otimista, uma hora e meia de sol por dia em agosto.
Em Sintra também.
Bem, em Sintra estás. Olha lá para fundo,
é um capacete.
E temos muitas dessas. Mas atenção, lá está. Se estás mal-humorado no inverno, pode ser Sim. só uma questão de geografia.
Pois
okay?
É.
Por acaso, eu sinto, nós aqui no inverno estamos muito menos infantis. exemplo, o Pedro não dança tanto, não temos com brincadeiras, não estamos a fazer galhofagem nos corredores.
Sim, é mesmo porque há menos sol.
Não, e também porque estamos todos encasacados, não dá bem para abrir as pernas e os braços e...
É verdade.
Existe uma ligação, não é? Entre a dança do Pedro e o nível de sol lá fora.
Pois é.
Quase que voltamos a tempos tribais, não é?
Yeah.
Enfim, lá está. A culpa não é tua. A questão é essa.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem. Este é o Toque de Saída e estamos perante mais um recorde.
Isto hoje é mesmo para me lixar.
Por acaso é um bocado, Joana. É um bocado.
Estas notícias hoje é mesmo para me deixarem já irritada.
Todos os clichês de rádio, animada, alegre, não é?
Vais-me dizer o quê? Que a seguir é o dia da Mariana? Olha, hoje é dia do azul. Se tens roupa azul, partilha com o teu amigo. Pronto, é recorde do quê, vá?
Se calhar vamos deitar fora o próximo momento.
Diz lá, do que é o recorde?
Agora tenho medo, Joana, se queres te diga.
Diz, és homem.
Maior número de pessoas ou casais a beijar-se debaixo de um mistletoe, ou conhecido em Portugal como...
Olha, pronto, as duas coisas que mais me irritam. Recordes e amor, pronto.
1435 casais beijaram-se sob o visco em Washington, estabelecendo um novo recorde mundial do Guinness. E para já deixa-me deixar aqui uma nota. Em inglês chama-se mistletoe. Ah, mistletoe, até o Justin Bieber fez uma música.
Sim.
Em português chama-se visco.
Azevinho, pois é.
Azevinho fica melhor, não é?
Azevinho.
Que nunca vemos na rua.
Se tocar no álbum, bateu o recorde.
Pois.
A iniciativa pronto, quis celebrar a época festiva e promover a união da comunidade no centro da cidade. Estás bem, Joana? Não estás bem, não. Pronto, ok. Um recorde que esmagou a marca anterior de uns meros 480 casais.
É pouco.
St. Louis, em 2019. É só isto, Joana.
Agora,
não vou esticar mais.
Vamos só pensar um bocadinho. Porquê que acham biologicamente... que nós queremos bater recordes? Tipo, qual é a necessidade?
Eu gostava.
Mas para quê?
Para dizer que bateste o recorde.
Exato. Mas para que é que isso serve?
Para não falarmos disso aqui.
Eu acho que os olha, eu acho mesmo que o Guinness só existe para as rádios terem...
coisas para trabalhar.
Exatamente.
Sim. E para os miúdos na biblioteca no quarto ano poderem requisitar o livro dos recordes e rirem-se.
Que era o que eu fazia. Só vocês no Natal.
Sim.
Mas é que recorde. Eu não percebo mesmo porque é que alguém quer bater recordes.
Não, é assim, atenção, há recordes que de facto desafiam o limite da capacidade humana, física e mental.
Sei lá, subir o Monte Everest.
Exato.
Recorde,
por exemplo,
não sei quê.
Nem que seja os 100 metros masculinos, ou sprint, por exemplo.
Percebo.
Sabes? É que nós somos todos muito parecidos.
Agora diz-me.
Não é?
Tu estás
agora
a falar de maior número de donuts empilhados em cima da tua cabeça, por exemplo. É que te perdem.
Maior número de pipoca.
Maior número de pipoca num carro.
Sim, sim, sim.
Percebo, ok. Mas é isso, são os dois grandes pilares da rádio, não é?
Sim.
São os recordes e o dia da almofada.
E o dia do qualquer coisa.
O dia do qualquer coisa. Bem, já passou, Joana. Está tudo bem.
As pessoas acaso, têm é que ser felizes.
Dia complicado para ti. Tivemos recorde. Do que é que falámos há bocado? Estudos.
Mergulhador.
Exato. E daqui a pouco...
E Fórmula 1 também.
O Fórmula 1.
E daqui a bocado ainda tenho que ir socializar.
Jantar
de
empresa.
Olha, isto hoje está a ser um dia. Saltos altos.
Podcast Toque de Saída.
Boa noite. Este...
Foi.
O nosso alibi para chegarmos atrasados ao jantar de Natal. É verdade, Joana.
Temos mesmo de ir, não é?
Tens.
Mas eu quero, eu até quero.
Eu sei que queres.
Mas olha que eu gosto. Nós neste momento estamos aqui, eles já estão lá.
Sim.
Os diretores todos. Desta rádio, das outras rádios.
Gravata na cabeça já.
Gravata
neste
na cabeça.
Fazer já soltinhos.
Ninguém está a ouvir. Nós podemos dizer aqui. Podemos dizer asneira! Mas podemos dizer coisas que não podemos dizer quando eles estão a ouvir.
Por exemplo,
eu vou-me confessar.
Joana, tu vê lá. Joana?
Eu acho que não faz mal. Acho que quem ouvir vai perceber. Epá, se tivesse ali entalado dois chocolates numa vending machine, vocês não davam às vezes um encontrão para que saírem os dois ao mesmo tempo?
Claro, mas isso é.
Sim.
Yeah. Mas isso é uma regra.
Não é
uma regra da empresa.
Porque dá sempre um encontrãozinho para sair mais ao mesmo tempo.
Pergunta ao CEO daqui a pouco.
Pois é.
Amanhã mais a partir das 4. Tchau.
Tchau.
E cá está, muito obrigado por teres ouvido mais um episódio do podcast Toque de Saída. Tenho de ir andando. Depois contamos como é que foi. Tchau.
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.